Bom dia. Vamos ficar de pé nessa manhã gloriosa, manhã de avivamento, manhã onde o seu coração é aquecido pela presença maravilhosa, poderosa do Espírito em nós nessa manhã. Obrigada, Pai, nós te adoramos na tua santidade. Tu és santo, tu és um Deus santo. Tu és um Deus maravilhoso. Tu és Deus que tudo pode, que tudo faz. Não existe outro maior, não existe. Não existe um outro Deus tão poderoso como o Senhor. Obrigada porque um dia Cristo veio. Obrigada porque enquanto estivermos lendo a tua palavra nessa manhã, alguma coisa vai acontecer dentro de nós. A revelação, o entendimento, a palavra viva, cortante, poderosa no nosso coração. Que cada pessoa que estiver comigo nessa manhã, Pai, possa sentir que é filho, que é filha de Deus, que é amado por Deus. Que ele possa ter o entendimento que ele é amado por Deus. Que existe uma eternidade a passarmos com o Senhor dos Senhores. Não existe nada que nessa manhã um coração aflito não possa receber da paz de Cristo. Obrigada por essa paz. Obrigada pela tua perfeita paz em nós. Obrigada pela manifestação gloriosa, Pai, do teu Espírito Santo em nós nessa manhã. A tua vontade nessa manhã é curar. A tua vontade nessa manhã é batizar com o Espírito Santo. A tua vontade nessa manhã, Pai, é prosperar a tua igreja, é prosperar a tua igreja. É a tua vontade nessa manhã trazer entendimento real, verdadeiro à tua igreja. E nós te agradecemos que durante, Pai, a leitura da tua palavra nessa manhã, as pessoas têm um verdadeiro entendimento, um entendimento correto, um entendimento verdadeiro de quem é Deus, de quem tu és e de quem somos em ti, Pai. Obrigada pela presença maravilhosa, gloriosa do teu Espírito Santo conosco, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Oh, aleluia. Vamos nessa manhã ler algumas coisas que eu considero importantes. Aliás, toda palavra de Deus é poderosa e é importante. Por que que é bom? Por que que é imprescindível que estejamos lendo e meditando na palavra? Porque se você não conhece o que está escrito aqui, você vai ser uma presa muito fácil para os enganos de Satanás. Porque ele é sutil. Porque o diabo sempre vai vir contra nós para matar, roubar e destruir. E nós temos que compreender que essa guerra é constante. O tempo todo o diabo vai tentar roubar a palavra de você e de mim. Por que que ele busca pela palavra? Porque a palavra, ela vivifica a sua vida. A palavra traz vida para você. Sem a palavra, não tem como você andar nessa vida abundante. A palavra é o próprio Cristo. Eu quero começar lendo 2ª carta aos Coríntios, carta de Paulo. 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 1. É uma palavra maravilhosa de Paulo. Se você começar o início da carta, Paulo fala exatamente do que ele está tentando encorajar a igreja de Corinto. Eu acho que nesses dias que estamos vivendo na face da terra, a nossa geração é uma geração maravilhosa. É a geração que vai ver, que vai ouvir, que vai saber, que vai participar do grande avivamento, o último avivamento sobre a face da terra. Um avivamento que vai trazer de volta o poder do Evangelho de Jesus Cristo. E nós fazemos parte disso. Se você voltar um pouquinho no começo, no início da carta, segunda epístola Coríntios, eu vou ler o capítulo 5, mas volta um pouquinho no capítulo 1. 1 Coríntios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Oh, aleluia! Então, Paulo já começa a carta falando: com a mesma consolação que vocês são consolados, vocês vão consolar a outros. Era um tempo de perseguição e ainda temos perseguição, as coisas não mudaram. Então, 2 Coríntios 5, versículo 1. Sabemos, essa palavra aqui é poderosa, você tem que saber isso que eu vou ler agora. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, de que tabernáculo está falando? Do nosso corpo humano. Se você ler assim, ó, sabemos que se a nossa casa terrestre, se o nosso corpo humano se desfizer, você tem que saber que o dia que o seu corpo humano se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Pedro fala que nós somos edifício de Deus. Cada tijolinho está sendo colocado nesse edifício. E como, quem coloca esse tijolo? É a sua obediência à palavra. É você edificar a sua casa eterna no céu por meio de Jesus Cristo, da obediência. Versículo 2. E por isso, neste tabernáculo, nesse corpo humano, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Paulo fala que nós teremos um corpo glorificado. Jesus falou sobre isso. Ele se manifestou para os discípulos num corpo glorificado. Se todavia, vou ler de novo o versículo 2. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, que é o corpo glorificado. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Do que ele está falando aqui? A quem ele está se reportando? A Gênesis. Lembra quando Deus chegou no jardim do Éden e perguntou a Adão: onde você está? Onde você está, Adão? E Adão, porque se viu nu, tentou se cobrir com folhas de figueira. Porque eu estava nu, eu me escondi, eu tive medo. Ele se viu nu. Então, o que que Paulo está dizendo? Se você guardar a tua salvação, se você perseverar no meio da tribulação, você for encontrado vestido por essa graça, pela justiça de Deus. Porque lá no Jardim do Éden, a roupa de Adão de justiça foi arrancada quando ele desobedeceu. E ele ficou nu, ele ficou em trevas. Ele passou a ter a mesma natureza de Satanás. Deus não criou Satanás. Deus criou um anjo chamado Lúcifer. E no coração de Lúcifer surgiu a soberba. O pecado veio do coração dele. E ele caiu e se transformou em Satanás, adversário de Deus. Vamos continuar a leitura, versículo 4. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Nós gememos porque nós queremos receber o nosso corpo glorificado. Porque o grande problema que a Rita enfrenta hoje, você enfrenta, é essa vestimenta carnal, esse corpo adâmico. Eu não sou esse corpo. Mas esse corpo adâmico que eu estou vestindo, esse odre velho, ele tem desejos, ele nunca vai se converter. E ele me puxa para as coisas do mundo. É por isso que o meu homem interior tem que ser fortificado, fortalecido, edificado dia após dia, para que você mantenha esse corpo na morte onde ele foi colocado por Jesus Cristo. Ele fala o versículo 5, ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. O que ele está dizendo aqui? Que se você andar na sua carne, você vai ficar longe de Deus. Lembra de Romanos 8? Se você andar nesse caminho da carne, o fim é morte. Se você não mortificar os feitos da sua carne, você, o caminho que você está andando na carne, o fim é morte. É disso que ele está falando. Enquanto você anda nessa carne, você fica longe de Deus. É por isso que nós temos que fortalecer o nosso homem interior. Porque nós não andamos por aquilo que estamos vendo. Nós andamos por aquilo que cremos. Eu falava com a Guiomar no começo da reunião que tem duas maneiras de você enfrentar os ataques de Satanás. Você pode olhar o povo de Israel. Quando eles saíram do Egito, Deus estava com eles operando maravilhosamente. Todos passaram pelo Mar Vermelho, todos que saíram do Egito. E aquele Mar Vermelho no qual eles passaram, Paulo faz uma tipificação do batismo nas águas. Todos foram batizados. Todos passaram pelas águas, foram batizados no Espírito. Batismo de Jesus, todos foram. E o mar se fechou quando eles passaram. Você tem que começar a associar o Antigo Testamento, que é sombra, com o Novo Testamento. Tudo tem o real, tudo aponta para o real que é Jesus. Então, você nunca pode se esquecer de que o Antigo Testamento, sem o cumprimento do Novo Testamento, é incompleto. Jesus, ele se refere aos profetas, ele se refere a Moisés e se refere a Salmos, porque todos eles falavam de quem? Dele. Nós vamos ver isso, se tivermos tempo nessa manhã. E que é muito importante o entendimento correto. Por que, que é importante? Para você não andar nessa terra como as virgens nécias, desapercebidas das coisas, loucas, a Bíblia diz. Elas eram nascidas, eram virgens, eram 10. A referência eram 10 mulheres. Só que elas, 5 foram prudentes e 5 não foram. Nessa manhã, a palavra está sendo ministrada para mim e para você. Só que o que, que você vai fazer com essa verdade revelada nessa manhã pela pessoa do Espírito Santo ao seu coração? O que, que você vai fazer com ela é que vai mudar a sua vida. Você nunca deve se esquecer de quem você é hoje nessa terra em Cristo. Então vamos continuar a leitura. 2 Coríntios 5. Vou repetir o versículo 6 e 7. Temos, portanto, sempre bom ânimo, em todo o tempo, bom ânimo, mesmo que as circunstâncias aqui fora estejam completamente adversas, tenha bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Vai chegar um dia que no nosso corpo glorificado estaremos para sempre com o Senhor. Vai chegar esse dia. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis. Porque importa que todos nós, Paulo está se incluindo nisso, nesse todos nós, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Um dia você vai estar diante do tribunal de Cristo. Isso é fato. Todos nós, nascidos de Deus, haverá outro tribunal. Mas esse aqui é específico. Todos nós, Paulo diz, nascidos de Deus, estaremos um dia no tribunal de Cristo. Você vai estar lá, visível, ele vai olhar para você. Por que eu vou estar diante do tribunal de Cristo? Aí ele vai responder: para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Todos nós, um dia, estaremos diante do tribunal de Cristo e vamos receber o nosso galardão. Você tem que nunca se esquecer disso. Haverá um tribunal e você estará diante dele. É por isso que Paulo fala, volta em 1 Coríntios comigo, vou continuar lendo essa carta, mas volta para você entender do que ele está falando. 1 Coríntios capítulo 3. A partir do versículo 11, eu vou ler do versículo 11 até o 15 de 1 Coríntios 3. Eu quero começar a dar uma pincelada para você nessa manhã de que haverá um tribunal que você vai estar presente. O tribunal de Cristo, você vai se apresentar nesse tribunal. É um julgamento não de condenação, mas de premiação. Porque você tem que começar a pensar o que você está fazendo com a verdade que está sendo revelada para você. Você não pode andar nessa terra de qualquer maneira. Você não pode ser como aquelas virgens nécias que perderam a revelação da palavra na vida delas. Você não pode andar desapercebida, achando que você é uma pessoa qualquer nessa terra. Você representa o céu na terra. Você é um embaixador. Você é uma embaixadora. Pensa. Essa manhã eu fiz questão de procurar no dicionário o que significa embaixador. Eu quero ler para você daqui a pouco, para você ter uma noção de quem você é. Aí ele fala aqui, vamos para 1 Coríntios 3, 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Lembra, temos que construir a nossa vida eterna em cima de uma rocha, de um fundamento, de uma verdade eterna que é Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, você pode começar, você que começa a construir, por meio da sua obediência. O fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Manifesta-se e tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Que dia é esse? A volta de Jesus. Ele está se referindo à vinda, à segunda vinda de Jesus. A demonstrará. Porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então ele fala do tribunal de Cristo. Nós estamos construindo a nossa vida. E você tem o material ouro, prata, pedras preciosas. E não vai perecer na hora que for lançado o fogo. Mas se você estiver construindo sobre o fundamento com palha, feno e madeira, vai pegar fogo. Não vai sobrar nada. Você gastou a sua vida inutilmente. Isso não é para te amedrontar, não. É para dizer para você que você precisa prestar atenção e se encorajar a passar tempo com o Senhor, orando, meditando na palavra, orando no Espírito Santo, levando em consideração o que essa palavra diz. Olha o versículo 14 de 2 Coríntios 5. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Aqui está o segredo. A sua vida não é mais sua. Não viva como se a vida fosse sua. Não é mais sua. Existe a vida de Cristo em você agora, para que aquele que por eles morreu e ressuscitou não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Olha o versículo 20. De sorte, é aqui que eu queria chegar, que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. De sorte que somos embaixadores. Aí eu peguei aqui a definição de embaixador, embaixadora. Está dizendo aqui, olha, Paulo está falando. Como embaixador de Cristo que eu sou, eu estou rogando que vocês se reconciliem com Cristo. Porque haverá um tribunal de Cristo, um tribunal que você ter, estará presente. Então, olha só, embaixador, embaixadora. Embaixador ou embaixadora? Homem ou mulher? Categoria mais importante, grau mais elevado de quem representa diplomaticamente um Estado junto a outro Estado ou junto a um órgão internacional. Olha só. Pessoa que recebe a nomeação de ministro de primeira classe. E aí eu continuei pesquisando, o que faz um embaixador? Olha só, o embaixador é um grau elevado. O ministro de primeira classe está representando a sua nação em outra nação. O embaixador é um funcionário diplomático do grau mais elevado, que representa diplomaticamente um país junto a outro Estado ou órgão internacional. O embaixador é responsável por chefiar a missão diplomática do seu país de origem. Aí está a questão. País de origem. Vamos ver o que Paulo fala em Filipenses, país de origem. Filipenses 3, versículo 20. Então, o embaixador é responsável por chefiar a missão diplomática de seu país de origem. Vamos ver qual é o seu país de origem hoje. Pois a nossa pátria está nos céus. Então, você tem uma pátria, sua pátria não é mais aqui. Você nasceu no mundo, você está no mundo, mas você que nasceu de novo, você não é mais do mundo. Você agora é do céu. Você é um cidadão do céu, do reino de Deus. Então você foi colocado em outro reino. Começa a pensar, começa a mudar a sua maneira de pensar nessa manhã. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, que é esse corpo adâmico, para ser igual ao corpo da sua glória, corpo glorificado, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si mesmo todas as coisas. Oh, aleluia. Então, olha só. E ele fala assim, nessa definição, e detém plenos poderes para representar a sua nação, contando com privilégios de imunidade internacional, previsto na Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. Qual é, para nós, a Convenção de Viena? A Cruz de Cristo. Existe uma convenção celestial que diz para você que você tem toda a autoridade do céu nessa terra. Você representa o teu país nessa terra. Começa a pensar sobre isso. Aí ele fala, na definição, como que... O que o embaixador também faz? Também é função do embaixador informar o governo de seu país sobre os acontecimentos na nação estrangeira e promover relações amistosas e diplomáticas a fim de melhorar os vínculos econômicos, culturais, científicos entre os dois estados. Como que você informa o céu do que está acontecendo na terra? Por meio da sua oração. Você ora. E você começa a informar o céu tudo o que está acontecendo. Você ora pelas pessoas para que o poder do alto esteja agindo naquela vida. Você tem o poder da oração. Nessa manhã, eu quero te encorajar a orar. Você não pode ser um diplomata que não ora. Você não pode ser um embaixador que não ora, uma embaixadora que não ora. A sua vida tem que ser fundamentada na oração. É por isso que nós oramos no Espírito Santo. A oração em línguas vai edificar toda essa verdade dentro de nós. É diferente de uma oração em português. Porque quando eu estou orando em línguas, ora, macho, lorobô, quando eu estou orando no Espírito Santo, o meu futuro está sendo mudado. O Espírito de Deus está me dando a oração perfeita para a minha edificação. Você quer ter muito conhecimento de Deus? Ore em línguas. Você quer ter muita revelação da palavra de Deus? Ore em línguas. Eu quero ter muito de Deus? Ore em línguas. Você que limita Deus na sua vida. É você. Ninguém mais, não é o diabo que limita, é você. Ele não pode mais te impedir. E aí ele fala aqui, nessa definição, como que atua um embaixador? A tarefa principal de um embaixador é melhorar as relações entre os países envolvidos em termos políticos, econômicos, sociais e culturais. A mim existe uma função como embaixador para você. Como que você vai melhorar o relacionamento das pessoas da terra com o céu? Como? Ajudando-as a nascer de novo. Para que elas falem a mesma linguagem. Lembra, nascemos espiritualmente separados de Deus. E a única maneira de você ser unido novamente a Deus é por meio do novo nascimento. Pega comigo, vamos para João, vamos ver aqui, João. Jesus falando. João 3,16. Aleluia. Jesus foi um embaixador que veio também em missão à terra. Jesus veio em missão. Ele veio abrir um caminho. Ele veio fazer com que o pai dele se tornasse o nosso pai. Ele veio promover um relacionamento, restaurar o relacionamento que foi perdido no Jardim do Éden. Você não pode se esquecer de que você é um ser espiritual. Você não pode andar nessa vida, nessa terra, esquecendo que você que nasceu de novo é um embaixador do céu. Pensa comigo nessa manhã. Você está representando o céu na terra. Você anda no meio de pessoas mortas espiritualmente. E a tua função é promover a paz entre elas e Deus por meio do novo nascimento, ajudando-as a nascer de novo. Você não pode se calar. Você é uma carta lida. As pessoas estão lendo a vida de Deus em você. Se você começar a pensar na vida de um embaixador, o salário dele vem da nação de origem. E ele ganha muito bem. Ele é muito abençoado pela nação de origem. Ele não tem que ficar preocupado com a moradia, nem com o que ele vai comer. Ele tem um bom salário, conforme a nação onde ele está representando o seu país. Nós estamos no Brasil. Representamos o céu no Brasil. As pessoas vão olhar para você e ver que você é diferente. A sua cultura é outra. A sua cultura é do céu. Você não é mais do mundo. Jesus falou em João 17: Pai, não os peço que os tires do mundo, porque eles não são do mundo, mas eu peço que o Senhor os guarde, os livre do mal. Então, como que você, que tem uma autoridade sobre o diabo, não vai usar a autoridade? Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em mim. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Vão orar com os enfermos, eles serão curados. Então, olha só, João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, com tamanha intensidade, não dá nem para comparar a maneira como ele amou. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça. Deus quer que você pereça, mas tenha a vida eterna. Pensa, Deus deu o Filho dele único. Como que você pode dizer para Deus que Deus não se importa com você? Se nessa manhã a Serena fosse entregue à morte por nós, como que você podia dizer que os pais dela, que a mãe e o pai não nos amaram? Como que você vai ter coragem de chegar para Fernanda e falar: não, você não me ama, Fernanda? Se ela foi capaz de dar a Serena, a filha dela, para morrer no meu lugar, eu não tenho como falar para ela que ela não me ama. Ela nunca verbalizou que me amava, mas ela provou na prática que me amava. Deus provou que te ama quando entregou Jesus. E ele fala assim: quem nele crê não será. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Os homens amaram mais a sua vida natural. Amaram a sua vida natural. Amaram mais a vida da carne do que a vida no espírito. Lembra da esposa de Ló? Sodoma e Gomorra foi destruída, houve um julgamento. E havia um homem justo na cidade, o sobrinho de Abraão. E Deus mandou anjos para tirá-lo da cidade, antes que ela fosse destruída. Só que havia uma ordem para eles: saiam da cidade, não olhem para trás. E a mulher de Ló, a Bíblia diz, olhou para trás. E ela foi transformada numa estátua de sal. Ela não queria deixar, abandonar aquela vida. Mas não tem como você andar numa vida espiritual. Não tem, se você ainda ficar agarrado à vida natural, aos prazeres da carne, é impossível. É por isso que nós temos que mortificar nossa carne, por meio da oração, do jejum, da oração em línguas, da meditação da palavra. Isso você precisa entender. Aí ele fala no versículo 20 de João 3. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz. Todo aquele que anda na carne aborrece o Espírito. Aborrece a nova natureza. A minha nova natureza, ela não gosta de pecar. A minha carne gosta de pecar. E quando eu estou pecando, eu estou aborrecendo a minha nova natureza. Porque ela é luz. E não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Lembra, naquele dia, no tribunal de Cristo, nós estaremos lá para receber o nosso galardão. E o fogo vai provar que é que nós fizemos com a verdade que Deus revelou para cada uma de nós. Você construiu a sua vida sobre o fundamento com pedras preciosas, com ouro, com prata? Ou você fez do seu jeito? Terá salvo, mas não haverá nenhum galardão. Então, olha só, ele continua falando aqui, para terminar sobre a definição do embaixador. Como se torna um embaixador? Como que a pessoa se torna uma embaixadora em uma outra nação? O embaixador é indicado pelo presidente da república, pois ele possui um cargo com função política e deve ser de confiança para a sua nação. É de extrema confiança você enviar uma pessoa para uma outra nação, representando a nação de origem, tem que ser de muita confiança. Deus confia em você. Deus confia em mim. Como que nós somos enviados? Vamos pegar Mateus. Volta um pouquinho, Mateus 28. Olha a grande comissão. Jesus enviou os discípulos, enviou você e a mim. Alguém nos enviou. É por isso que você tem que entender que não tem curso para ser pastor. A religião fala isso. Você não pode escolher ser pastor. Você não escolhe ser pastor. Você não escolhe ser um apóstolo. Não existe carreira em relação a isso. Tem pessoas que religiosamente começam como pastor, depois elas são promovidas a bispo, são promovidas a apóstolo. Não existe isso. Não é bíblico. Por quê? Porque você já nasce pastor. Ele enviou você à terra numa missão, embaixador, na função de pastor sobre aquela nação. Você... Quando que esse chamado é colocado em você? No ventre da sua mãe. Quando você está sendo gerado, Deus chamou você. E no ventre da sua mãe, Ele te encontrou. E colocou em você um chamado. Você tem um chamado, você nasce com um chamado nessa terra. Eu nasci com um chamado de pastora. Eu não estudei para ser pastora. Eu não fiz teologia para ser pastora. Eu nasci com esse chamado. E o que me levou a conhecer esse chamado? A minha jornada de fé, as minhas práticas espirituais foram me puxando para o caminho que Ele estabeleceu para mim. As suas práticas de oração, a sua mortificação sempre vai te chamar, te puxar para o caminho que Ele já traçou para você. Nessa manhã, comigo, tem mestres, tem pastores, tem apóstolos, tem evangelistas. Nessa manhã, tem intercessores com chamados de intercessores. Nessa manhã, comigo, tem ministérios de socorro, de governo. Você é um ministério de socorro, você é um ministério de governo. Eu também tenho um chamado de governo, estou descobrindo isso. As pessoas vão se movimentando, Deus vai movendo você no seu chamado. Você pode ter mais de um chamado. E às vezes eu acho que eu sou mais o governo do que pastora. A palavra de Deus vai trazendo revelação no teu homem interior. E você tem que entender isso. Porque senão você vai ficar estacionado, iludido com as coisas do mundo. Deus te promove no reino. Quem promove você não sou eu, que estou presidindo a reunião nessa manhã. Eu tenho uma responsabilidade. Mas não sou eu que te promove no meio da igreja. Quem te promove é o dono da igreja, é o Senhor dos senhores. Por isso estaremos no tribunal de Cristo. Ele é o Senhor da igreja. Eu vou ter que dar contas a Ele do que eu fiz com a verdade que Ele me revelou. Se eu construí a minha vida com pedras preciosas, ouro, prata, ou se eu construí com feno, madeira, palha. Se eu fiz isso, aparentemente sendo uma coisa boa, não vai sobrar nada. Mas serei salva por meio do fogo. Mas eu não quero isso para mim, nem para você. Então, olha só, quem me enviou, quem te enviou, foi o Senhor. Ele é o Senhor da Seara. Como o presidente de uma nação envia o seu embaixador, um alto cargo de extrema confiança. Então, pensa, Deus confia em você. Deus confia em você. O que você está fazendo com a vida que Ele deu para você? Ele confia em você. Aí fala aqui, Mateus 28:18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, para os discípulos, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Só do povo de Israel? Não. Vocês vão para todas as nações. Oh, aleluia! Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a obedecer, a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Você pega lá o Sermão da Montanha, tudo aquilo era um sermão profético. Jesus estava profetizando: vocês vão nascer de novo e vocês vão operar na força da nova natureza, e a sua nova natureza tem condição de obedecer tudo isso, todas as instruções que eu estou dando para vocês. Não é fantástico? É extraordinário. Existe um reino. Existe tantas aventuras pela frente. Tantas coisas que nós vamos viver. Aventuras com o nosso Pai Celestial. E nós temos que estar preparados e temos que preparar a Serena. Para que ela seja forte e corajosa. Temos que preparar o Breno para ser forte e corajoso. Nós temos que preparar os nossos netos. Temos que prepará-los, de que jeito? Com a nossa postura, com a nossa fala, com as nossas escolhas. As pessoas olham para você e vão olhar e vão observar qual é a tua escolha nessa manhã. O que você está escolhendo para a sua vida? Porque é você que escolhe. Você pode escolher o bem ou pode escolher o mal. E não vai ter desculpas naquele dia. Ah, Senhor, eu não pude ir à África, não pude ir para Getulina, porque a minha mãe não deixou, porque o meu marido não deixou, porque o meu namorado não quis. Ah, porque a minha filha não permitiu. Não. Porque todo aquele que colocar a mão no arado e olhar para trás não é digno de ser meu discípulo. Deixe os mortos sepultarem os seus mortos. Vem e me siga. O que ele está dizendo? Não se preocupe. Eu estou cuidando de todas as coisas para você. Não se preocupe. Seja forte e corajoso. Ontem à noite eu falava no WhatsApp com uma jovem. E o pai extremamente contra as práticas de um cristão. Totalmente contra. E ela estava sofrendo forte perseguição. Porque não é muito agradável quando o seu pai falar uma porção de coisas para você. Palavras realmente pesadas, porque você lê a Bíblia e segue Jesus. Principalmente quando você é jovem, você vê que a sua mãe está morrendo e ela precisa de Deus, de Cristo. E você tem que ser um escudo e ajudá-la, sabendo que o seu pai, que você ama, coloca uma divisão e te persegue com palavras, porque ele não entende. E qual era a minha função ontem à noite para ela? Mostrar para ela que o pai a amava. Só que ele estava cego com o entendimento errado. E que ela deveria permanecer orando por ele. E ficando firme na posição daquela que crê em Jesus. Não se dobrando. Firme. Orando. Não respondendo. Não ameaçando, não injuriando, como o cordeiro mudo, como Cristo fez. Mas não se movendo da posição de nascida de novo, da sua fé em Cristo. Porque o pai dela há de se converter. Tem promessa, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Crê. Não é brigando, é orando, é se posicionando. É vivendo para você o Evangelho. E sabe por que você ora? Ela diz para mim, existe alguma coisa em mim que não me deixa desistir. Falei, é a sua nova natureza, não desista, não desista. Persevera, porque você vai colher frutos da sua perseverança. Porque um dia o seu pai, que queimou a Bíblia, em um momento de ira, vai se converter. E vai reconhecer que a salvação é por Jesus Cristo. A salvação só tem um caminho de volta para casa. Eu vou repetir o versículo 20. Ensinando-os a obedecer, a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Pega Lucas, que ele fala a mesma coisa. Lucas 24, mas ele fala de uma outra maneira. Vamos ver o que Jesus está falando para nós. Somos embaixadores, embaixadoras. Lucas 24. A partir do versículo 44. Oh, aleluia. Lucas 24, 44. E é o finalzinho das instruções para os discípulos. E é uma instrução maravilhosa. E é para você e para mim, porque representamos o céu na terra. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Dois pontos. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Se você ler a lei de Moisés, os profetas e os salmos, você vai encontrar a sombra de Jesus ali. Ele viria, apontando que um dia ele estaria aqui. É por isso que é muito importante para nós. Eu estou escrevendo um livro sobre isso. Nós entendermos as sete festas judaicas. É importante você entender a sombra do que elas representam, porque ali tem todo o mistério, todo o entendimento do que já aconteceu na primeira vinda, porque as quatro primeiras festas da primavera se cumpriram já na primeira vinda de Cristo à Terra. Mas falta agora as três últimas festas, que é as que estão indicando e preparando o momento da segunda vinda de Jesus. Então, quando você lê como Jesus meditava nas leis de Moisés, nos profetas, nos salmos, eles falam de Jesus, de tudo isso que já aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. Ele continua dizendo: então lhes abriu o entendimento para compreender as escrituras. Quando o meu entendimento foi aberto para que eu entendesse as escrituras. Quando o seu entendimento foi aberto? No dia que você nasceu de novo. A sua nova natureza é apta e ensinável. Dá condição para o Espírito Santo comparar coisas espirituais com espirituais. Você é um ser espiritual nascido de Deus. Ele compara as naturezas e vai edificando e vai fortalecendo. E vai dizendo, para a Serena ficar mais parecida com a Fernanda, tem que cortar assim o cabelo, não tem que deixar crescer. Não, acho que eu vou ajeitar, tem que ajeitar aqui um pouco o nariz, vamos lá. Vai comparando. Vai mudando o nosso caráter. Para ser cada vez mais parecido com o caráter de Cristo. E aí ele continua. Eles disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Estava escrito já nos profetas, estava escrito já nos Salmos, na lei de Moisés, que isso iria acontecer e não aconteceu? Então você pode dar crédito às escrituras, porque o que foi falado no passado, no Antigo Testamento, já aconteceu e está acontecendo no Novo Testamento. E que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações. Então nós pregamos arrependimento só para alguns? Não, a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Que promessa era essa? Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Qual promessa era essa do Pai? Foi feita, está lá escrita aí no profeta Joel. Fique em Jerusalém até que vai vir o poder, o Pentecostes. Depois de 50 dias que Jesus ressuscitou, acontece a festa de Pentecostes. Jesus passou 40 dias com os discípulos. Significa que eles ficaram reunidos 10 dias lá, aguardando, orando por 10 dias a descida do Espírito Santo. O Pentecostes, que é a quarta festa judaica, e já aconteceu. Então, por que eu preciso do batismo com o Espírito Santo? Para ter poder. E ele traz a linguagem sobrenatural com ele. Todo aquele que é batizado no Espírito Santo. Quem batiza é Jesus, que mergulha você. O batismo, e tem uma evidência do batismo. É orar em outras línguas. Ora, macho, lorobo. Você ora em línguas? Você é batizada no Espírito Santo? Então, abre a boca e ora em línguas. Esse é o sinal. Glória a Jesus. Vamos voltar um pouquinho. 2 Coríntios 5. Eu estou terminando. E ele fala. Eu vou repetir o versículo 20 e 21 nessa manhã. Glória a Jesus. De sorte, 2 Coríntios 5, 20 e 21, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, que é Jesus, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Não somos mais pecadores. Para terminar, Romanos 5. Glória a Jesus. Eu vou terminar lendo o finalzinho de Romanos 5, do versículo 18 ao versículo 21. E nós vamos orar que seja uma manhã de revelação e entendimento para você. Que você saia daqui se vendo como embaixador. Não ande por aí de qualquer maneira. Você representa o céu. E você se comunica com a sua pátria celestial por meio da oração. E quando você ora em línguas, é o telefone vermelho, a ligação direta com o céu, sem interferência. É você fala com o céu diretamente. O diabo não entende, os anjos não sabem o que você fala. É ligação direta. Então, ore em línguas. Eu te encorajo nessa manhã a passar tempo orando no Espírito. Para você descobrir o que é um embaixador. Você é embaixador do céu, pensa. E como embaixador, você não responde de qualquer maneira para as pessoas, porque existe uma autoridade, existe um respeito. As pessoas desse mundo têm que olhar para você e ver que você realmente é um embaixador do céu. Que você não fala como o mundo fala. Sua fala é diferente. O embaixador se move na autoridade, ele não é dependente espiritualmente deste mundo. Ele não é dependente em nenhuma área, porque ele é do céu. Quem supre as necessidades dele é o céu, em todas as áreas. Quem envia o recurso para você é o céu. Ele inclina o coração dos homens a nosso favor. É ele que faz isso. Ele que fala assim para alguém. Fala, Arlete, dá isso para Keiko. Ele inclina o coração da Arlete. A Arlete acabou de comprar a bolsa, nem pagou ainda, e Deus diz, dá para Keiko. E ela obedece. Porque ela sabe quem ela é. Isso é extraordinário. Romanos 5, a partir do 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. No jardim do Éden todos morreram por causa da ofensa de Adão. Mas pela obediência de Cristo veio a graça, nos justificou, nos deu vida. Porque como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores, nascemos pecadores, assim também por meio da obediência de um só, que é Jesus Cristo, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse, para que ressaltasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Oh, aleluia! Então, nessa manhã, eu quero te encorajar a se olhar como embaixador, embaixadora de Cristo na terra. Existe uma autoridade sobre nós. Quando você entra nos lugares, já viu algum embaixador andar sem guarda-costa? Não, embaixador tem guarda-costa. Embaixador não vai. O carro do embaixador, vão batedores na frente. Viu um embaixador passando? Os batedores na frente? Assim são os anjos quando você anda por esse mundo. Os anjos nos cercam, nos guardam. Então, pensa sobre isso um pouquinho nessa manhã. E comece a se enxergar diferente. A autoridade que Deus deu a você. Uma autoridade sem medida. Você representa o céu na terra. Isso é extraordinário.